Pod Música. Apresentação, Olavo Oliveira.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é o primeiro programa Pod Música, programa novo que vai divulgar músicos independentes. Toda sexta-feira eu vou estar entrevistando alguém aqui. E hoje que eu estou recebendo é o Douglas Capelato. Tudo bom, Douglas?
Tudo bem, tudo jóia.
Então, o Douglas, para quem não conhece, ele faz música já há muito tempo, desde pequeno, né?
Isso aí.
E, assim, talvez ele seja um pouco mais conhecido porque ele já teve uma passagem pela televisão aí durante... Quanto tempo você ficou lá no programa, no Popstars, é isso?
É, o Popstars foram 6 meses, todo sábado no ar.
6 meses. Isso te deu uma visibilidade boa? Foi mais boa do que ruim? Não chegou a ser ruim? Foi totalmente boa? Como é que foi essa experiência?
É, foi boa. A visibilidade foi boa, foram 6 meses, todo final de semana. O lado bom é que as pessoas passam a te conhecer, né? Você passa, deixa de ser um absoluto desconhecido para ser um pouco desconhecido, porque depois elas esquecem de você também.
Mas você me falou aqui antes do programa que a Males que vem, ou a Males, no caso, você chegou aí até o final quase, né? Foi o último eliminado.
É, eu fui o último a sair do programa.
Foi pro paredão.
Foi pro paredão, perdeu.
Perdeu tudo. É. E dali, mas pra você foi bom também porque você não entrou também naquele padrão muito comercial e não se apagou rápido, né? Como eu, normalmente é esses produtos que são criados assim, muito comerciais, né? Como a gente tava falando.
Todo mundo sabe que o programa queria criar um grupo pop comercial, né? Então, o grupo ele foi montado, ele não era uma coisa original e os integrantes não eram ativos dentro do grupo, ou seja, eles não opinavam, não tinham força para decidir.
Eles tinham, né, que obedecer a um padrão já estabelecido por um grupo, né?
E foi esse dos motivos que eu fui eliminado, né? Porque eu sempre falei tudo que eu pensava, tudo. Uhum. Sou até um cara
bocudo. Você não baixou a cabeça.
É, eu sou bocudo demais, entendeu? Mas é mais ou menos assim. Tudo bem, eu não entrei no grupo, mas foi pro meu bem, entendeu? Uhum. A Males que vem para o bem.
E aí você pode seguir a carreira como você quer, né? No seu, você editando realmente o caminho que você quer seguir, né?
Exatamente.
Dono do seu próprio nariz.
Isso. Agora a proposta é que eu sou o dono do meu próprio negócio.
Legal isso. E você tem um site, né? Então, que é onde você divulga o seu trabalho mais, né? Qual é o endereço desse site?
É www.douglascapelato.com.br.
Com Douglas com dois. Com Douglas Capelato. Capelato com dois L's, é isso?
Dois L's e um T.
E um T.
L-L-A-T-O.
Legal.
Ok.
Então você estava dizendo que você acha que o gravadora não é mais o canal. O negócio agora é divulgar a música de uma forma digital, utilizando toda a possibilidade que a internet te oferece de poder mostrar a tua música sem estar preso a uma política de gravadora, né?
É, exatamente. Eu tive a experiência de gravar 2 CDs, o primeiro com 17, o segundo com 20 anos.
Bem agora, cedo, né?
Bem cedo.
Precoce.
Agora eu tô com 25 anos e do ano passado para cá eu abri o olho para a necessidade de distribuir minha música, porque o CD é uma mídia muito bacana, tal, você, é uma coisa física, uhum. Você tem um encarte, mas você tem uma perda muito forte, que é o problema de distribuição. Então o que acontece? O público quer comprar, a gravadora tenta colocar no mercado, mas esse elo, né, ele não acontece, ou seja, o público vai na loja e não tem o CD. Então, é um problema.
Mas isso é um problema da gravadora na hora de comercializar isso, que não tá saindo. É. Ou também tem a própria pirataria, no caso, que é...
Hoje em dia, tem uma indústria obscura que acontece aí que quase ninguém sabe disso, né? As gravadoras, elas têm uma estrutura...
Paralela
de receber dinheiro para contratar artista, entendeu? Isso eu posso falar porque...
Você é independente mesmo? Então a gente está aqui para falar isso mesmo, a gente não está preso a nada aqui. Podemos jogar toda a merda no ventilador.
Isso. Vou dar uma de...
Alá Roberto Jefferson.
Isso, vou dar uma de Roberto Jefferson. Eu tenho 12 anos de carreira, eu posso falar com conhecimento, né? Então a gente vê casos aí de... alguma pessoa da gravadora receber um carro zero para contratar um artista X, E aí, sem falar que isso não é uma coisa muito democrática, e eles não contratam o artista pelo
valor dele, isso. Assim, do valor artístico dele,
isso,
né?
Não porque o cara é bacana e tal, mas porque tem um investidor, entendeu? Então, hoje em dia também, além desse problema das gravadoras, a gente tem o problema das rádios, o jabá.
Ah, o jabá. Sim. O famoso jabá que o Lobão tanto combateu aí durante tanto tempo.
O Lobão levantou essa bandeira sozinho, foi, né?
Lançou o CD dele na raça, fez tudo.
E o pessoal fala mal dele mesmo, porque ele fala o que pensa e ele que fala o que pense mesmo, que ele tá certo, entendeu?
É verdade.
Agora, o problema é... então, a gravadora lança o teu CD, né? Pô, o cara tem um selo pequeno, vai na boa vontade. Aí ele chega na rádio, pô, tem um artista aqui e tal, o cara ouve, pô, legal, mano, bacana, vamos negociar, entendeu? E aí os valores vão de, dependendo da rádio, tipo, se for interior, de R$1.000 por mês, até 40, 50 mil reais por mês por música, né? Então você faz as contas aí. Não dá pra começar uma carreira assim, né? É a mesma coisa, eu comparo bem assim. É a mesma coisa, você acabou de sair da faculdade, certo?
Uhum.
Ou você se formou lá no colegial. Seu primeiro emprego, se você nunca trabalhou. Aí você chega na empresa, o cara, o negócio é o seguinte, 500 mil pra começar aqui, entendeu? O que, que você vai fazer?
Você vai tirar de onde isso?
Não dá, entendeu? Então, é uma indústria muito forte e problemática, assim.
Já tá aí muito viciada já também em velhos hábitos, né?
Velhos hábitos. Então, eu resolvi não trabalhar dessa maneira. Porque você se desgasta muito, o público não recebe seu trabalho.
Então, com isso, você já está divulgando o seu trabalho através da internet. Você está usando a internet como veículo para divulgar o seu trabalho.
Isso, a internet.
E você já disponibiliza, inclusive, músicas. Tem aqui, eu estou com dois CDs dele aqui. O primeiro, que ele lançou quando tinha 17 anos, né? O
isso.
Saudade do Que Não Tive.
Isso.
Que são 5 faixas.
É um CD demo, né?
Até acho que está tocando uma delas aí. Não sei se é... desse
essa aí,
CD, essa aqui, o Que Amar, que é uma faixa, é a primeira faixa desse CD, né?
Isso.
Você compôs em 97.
Isso.
E você começou, teu envolvimento com a música já vem desde pequeno, né? Você começou, você começou com o quê? Com violão, bateria? Você toca bateria também?
Toco, eu comecei com violão, né? Meu pai, ele tinha um violãozinho lá e ele toca, né?
Uhum.
Eu ficava só, pô, legal, né? Violão e tal. Aí um dia eu cheguei lá, passei a mão naquelas revistinhas, Vigu.
De cifras,
sabe?
Tá.
Que tem
sim,
lá.
Sim, sim.
Peguei uma revistinha.
Cifras do Legião Urbana, Paralamas,
isso.
Titãs.
Maravilhoso isso aí pra aprender a tocar. Aí comecei, me botou na escola. Aí de lá pra cá vim estudando guitarra e violão. Mas aí eu também desenvolvi possibilidade de tocar outros instrumentos, então.
Uhum.
Eu toco um pouco.
A partir do momento
piano.
Que você toma gosto pela música e você pratica aquilo com vontade, você vai acessando assim, todas as formas, né, de se expressar através dela, né?
Exatamente. Então eu toco um pouco de piano, eu gravo no disco, bateria, baixo, mas sempre naquela simplicidade, né?
Uhum.
De quem não é o. Que não é o instrumento principal, né? Vamos dizer.
Legal. Então, e aí você lançou então. Foi mais 3 anos depois, você lançou o Voar, né?
Isso, é.
Nos dois CDs aqui, quem puder ver as capas que a gente colocou aí no site,
você
tá com cara, como diriam na minha terra, assim, cara de gurizão, gurizão novo.
Pois é.
Você tá bem diferente.
Eu tenho esse, não sei se é um problema ou se é uma vantagem, mas eu tenho uma cara de moleque novo, assim, entendeu?
Aqui no CD, no segundo mesmo, no segundo você parece estar mais novo que no primeiro ainda. Parece 14 anos aqui.
É, 10 anos, né? Tudo bem, não é? Mas é assim mesmo. Também tem a ver com a produção, né? Agora a
Sim.
proposta. A proposta agora é assumir o lado absoluto.
Lado B.
Lado
não
B.
É que você falou.
Exatamente.
Então mostra um pouco desse teu trabalho. Vamos fazer uma versãozinha aqui acústica, ao vivo. Ao vivo, não, porque né, não estamos na rádio ao vivo, mas vê que eu ainda caio nessas de vez em quando. Então toca aí, mostra o que você conhece aí e me diz o que você vai tocar.
Legal, vou fazer em primeira mão aqui uma música. Que vai entrar no meu site.
Uhum. Ah, essa é nova então. Exclusividade, primeira mão?
Primeiríssima mão.
Vamos ouvir aqui no podcast então, em Brasil, no Pod Música.
Isso aí, chama The Pain I Feel, que é uma versão minha com Kiko Mercury.
Legal, vamos lá.
Vamos lá.
Look at me.
whatever's left of me. Can this be what they call love? What have I become? I have tried so many times
legal. Opa. Muito bacana a música, muito bonita, gostei.
Valeu. É,
gostei mesmo.
Ela é uma música em português, né? Chama O Mundo Acabou. E aí, no site eu vou disponibilizar essa versão.
O Mundo Acabou, que coisa triste. E ela tem uma, ela é, tem uma levada mais triste, assim, eu percebi, eu ouvi, acho que é dessa, essa sua composição, que a gente tocou até aqui no fundo, que é a do primeiro CD, O Que É Amar, uhum, que você compôs quando tinha 17 anos. Uhum. E agora eu quero entrar nesse assunto, porque eu, particularmente, eu tive ali pelos meus 19, um pouco mais tarde que isso, pelos meus 19, 20 anos, eu tive vontade de aprender violão, cheguei a fazer um ano de aula, mas eu tinha um objetivo que era muito claro, assim, já na faculdade, de tocar para as meninas nos churrascos e tal, e festinho para pegar a mulher. Era essa que eu achava legal, aquilo, pô, o cara ali puxa o violão, reúne 10 gatinhos em volta e começa a cantar e tal, e o Legião, e o Lulu Santos, aquela coisa. Você não, você tem um envolvimento muito mais profundo, já vem lá da sua infância, então já é uma coisa bem mais sincera. Mas mesmo assim a gente não pode deixar, já que você está naquela fase dos 17, 18 anos, né, os hormônios aflorando, isso, tem sempre uma intencionalidade também de você ganhar as meninas e tal. Então eu sempre percebi que você tem essa levada mais pro lado romântico, as suas letras e tal. Uhum. Eu já percebi, nessa você já é um pouco mais triste, eu acho que já tá, ela dá pra perceber que tá mais maduro, assim, né, o teu trabalho.
É, exatamente.
Mas como é que é isso, assim? É, porque você teve, você já foi sempre com essa uma intenção, sempre foi puxar pro lado romântico, você não teve aquela fase mais underground, assim, de aos 15 anos, vou ouvir Metallica e tal, é. Minha influência vai ser Green Day, vai ser Nirvana, okay? Como é que é isso?
É, pois é, boa pergunta. É, eu ouvia muito rock, assim, na verdade, eu comecei a tocar por causa do Jimi Hendrix.
Ah, legal.
Assim,
eu ouvi
o Purple Haze e fiquei louco, assim.
Louco, aquela,
que é isso,
solo,
cara?
Né?
Coisa maluca. E aí eu via também, eu via Iron Maiden, Metallica, Green Day, Pearl Jam.
Mas o seu, a sua música já é um pouco diferente, já é mais, puxa mais esse lado romântico, uma coisa mais...
É, então, aí eu senti uma necessidade de fazer um som próprio mesmo.
Uhum.
Pô, vou fazer um negócio original e... Então, vou começar a escrever, entendeu? E aí vai pintando as ideias,
sim,
né? E claro que nessa época eu tinha 15 anos, já com 14 eu já compunha, né? Então, tinha as gatinhas,
aham,
né?
Então puxava mais pro lado gatinha, né?
É, não, mas sem muita pretensão,
aham,
assim. Na verdade, eu chegava até a gravar as músicas, assim. Às vezes eu me apaixonava por uma gatinha e...
E aí você compunha pra ela.
Isso, aí gravava a música, entregava pra ela de presente.
Ah.
Pra você, tá?
Olha, já era no CDzinho já na época?
Não, na época era fitinha.
Fitinha cassete,
é,
que beleza.
Inclusive deve ter algumas fitinhas por aí.
Várias espalhadas aí, né? Eita.
Então, mas é muito legal, muito gostoso fazer isso, porque...
Uhum.
É um
você
tipo
tá,
de
você
coisa.
Você tá praticando, né? Você tá, é o seu início ali, a sua gênese, né? Da sua música.
Tá praticando, e sem falar que tá praticando também a arte da conquista, né?
Eu tô ouvindo, a gente falou de Purple Haze, Jimi Hendrix, eu tô ouvindo um solo de guitarra aqui bacana. Fala sobre essa música aqui, a Deep Sound, o nome. Ela é instrumental ou não?
É uma música, né? É uma canção, uma música instrumental, né?
Ah, vamos ouvir um pouquinho aqui.
Vamos lá.
Bacana, um solo bem light, assim, bem trilha sonora, assim, eu achei. Né?
É, eu gosto muito de música instrumental,
uhum,
né? É uma maneira de você colocar aquilo que você não consegue dizer, então
uhum,
é uma boa saída, né? Fazer uhum, música instrumental.
E... Diz muita coisa, né? Ao mesmo tempo que você não fala, mas você tá dizendo sempre alguma coisa, alguma mensagem está passando. Né?
Eu acho que a música instrumental amplia mais, né? Porque a letra, ela determina, né?
Uhum.
Então, tem as paredes, né? A instrumental, se você quiser achar que é uma coisa ou que é outra, não vai fazer diferença nenhuma.
A interpretação, né, é mais livre, né? Apesar de que também nas letras as interpretações são diversas, né?
Essa possibilidade também.
Né? Até se a gente for pegar o exemplo do Chico Buarque, o que ele fez com aquelas letras que ele queria falar contra a ditadura, todo mundo achava que ele estava querendo falar para uma mulher, né?
É genial, né?
É genial, né? Aí que vem a genialidade do artista, né?
É isso aí.
E eu falei também como que ela tem uma levada trilha sonora, você também já compôs trilha sonora para um filme, né?
É, eu fiz faculdade de rádio e TV, né? E...
Sim, a tua formação é bem de da área de comunicação, né?
É, comunicação social. E logo no meio da faculdade eu já tava mexendo com trilha, né? Então tinha uns amigos cineastas, aí eu falava, pô, me dá um documentário aí pra fazer a trilha e tal, aí vim desenvolvendo, né? Aí o ano passado eu tive a oportunidade de fazer essa trilha, que é do filme O Sexo Oposto, lá do
sim,
Escola de TV Wolf Maia.
Quem dirigiu?
Foi o Hudson Glauber.
Eu vi no elenco Carolina Magalhães, é a neta do nosso
pois é,
digníssimo, entre aspas, senador da CM, ou não?
Pois é, ela mesma.
Ela mesma?
Ela
ah,
mesma.
Que legal.
É, e a Tânia Calil também, né?
Ah, bacana.
E muito bacana, assim. Eu, na verdade, eu peguei o filme no finalzinho, né? Ele tava... Eles tinham rodado lá e eu cheguei e falei, ó, o negócio é o seguinte, tem alguém pra fazer a trilha? Aí o Hudson, não tem, então vou fazer, tá bom? Tá bom.
Já assumiu e fez. E
ficou tem que
legal.
Chegar chegando.
Depois a gente vai tocar ela. Agora tá tocando uma que você fez, inclusive um clipe assim, mais caseiro dessa, que é Nada Demais. Essa é nova, né?
Essa é do disco Voar.
Do disco Voar, sim.
É. Essa canção tem uma coisa legal, você tava perguntando das menininhas, né?
Isso.
E tal. E essa música...
Essa ela já é um pouco mais melancólica também, um pouco como a que você tocou antes, né?
É.
Qual era o nome da anterior? The Pain I Feel.
The Pain I Feel, que é uma versão da música em português, O Mundo Acabou,
você falou.
E essa música aí é uma música inspiradora da minha adolescência, né? A garota deve ter umas 15 músicas.
Ah, a música inspiradora.
É bem legal.
Vamos ouvir um pouquinho. Você nunca conseguiu esquecer ela ainda ou já passou por cima?
Vamos dizer assim que um amor ele fica, né? Você pode acabar um relacionamento e tal, mas o afeto
permanece.
Permanece, né?
E a música é uma boa forma de você expressar, às vezes até exorcizar um pouco assim do que fica assim, às vezes de mago, de ressentimento, de coisa ruim, de amor até às vezes não correspondido.
É.
Não sei se foi o caso desse.
Foi, essa foi uma maneira de resolver assim. Resolver.
Resolve também, você faz a música.
Legal. É uma boa, mas todo relacionamento é assim, né? A gente sempre guarda uma coisa bacana da outra pessoa, então.
Vamos tocar uma outra versãozinha acústica, então?
Vamos.
Agora, é essa que você vai tocar agora, qual é?
Então, vou tocar uma música do disco aí.
Do Voar?
Tocar uma música do Voar um pouco mais pop, assim, uma coisa mais comercial.
Ah, mas peraí, você falou que comercial não é o caminho.
Ah, não é o caminho, mas faz
não,
parte,
comercial,
né?
É porque a gente tem que sobreviver. Eu acho que, pô, ainda mais se você ganhar a vida fazendo uma coisa que gosta, né?
Eu digo comercial barato, assim, aquele comercial... que nasce já com a pretensão de ser
comercial. Aí... Como todas, e não só esse reality show que você participou, já foi até um modelo já importado, né?
E lá
fora tá cheio, assim, de exemplo de boys band e de essas bandas de meninas que foram formadas com pretensão totalmente comercial, e nenhuma delas durou, né?
Algumas deram muito certo, outras não, mas é normal também. Agora, eu digo essa coisa de não ser comercial porque não tem uma gravadora dizendo pra mim que eu não posso cantar essa música, que eu não posso, que você não pode.
Interferindo em todo o teu trabalho, né? Desde a letra...
Os caras mudam até a sua respiração na música.
Muito moldado, né?
Muito. Então...
Mas você aprendeu dessa tua experiência, né?
Meu, a experiência é maravilhosa, assim. É maravilhosa. Porque hoje em dia meu site é super acessado, eu tenho um contato direto com os fãs. É muito
Muitas
legal.
Fãs? Meninas?
Muitas meninas.
Que
por,
bom.
Por causa do programa, do perfil e tal. Então, é muito bom. Porque...
Mulherada assediando, então, direto?
É, muito, muito bom, realmente. Mas é normal, né?
Uh-huh.
O pessoal quer
Faz
conversar,
parte.
Quer saber, me dá o telefone.
Ih,
é gostoso, eu gosto. Assim.
E hoje em dia a meninada tá muito atirada, né?
Tá, rapaz, eu tô ficando Você velho.
Você fica até de cara, assim.
Eu falo, pô, tô virando tio já, porque eu fico chocado, meu.
É mesmo, e menininha nova, assim, o teu público é mais teen, né?
É mais teen, né? Apesar de ter muitos acessos de pessoas adultas, tal, pessoal mais velho.
Mas muito assim, que 15, 16 anos?
15, 18, assim,
é mesmo?
20.
Olha, nervosas elas. Então vai lá, toca aí pra nós a música.
Legal.
Qual é o nome?
Fazer Nós Sem Nós, que é uma que não tá aí.
Beleza.
Na trilha sonora.
Vamos lá.
Sim. Vale tentar te conquistar. É paixão, sim. Trazer você pra mim e faço loucuras que é pra você me ouvir. Eu quero ficar contigo. Vem pra mim, vale sonhar bem mesmo no teu olhar. Te amar de longe, acreditar em que.
Muito bom.
Opa.
Vamos falar agora mais do teu site, que o teu site, ele não é, assim, como é para os outros músicos, para ti significa muito mais, né? Do que só apenas um site.
É,
um site de música, de um artista, né? É. Ele é praticamente, ele faz a função do teu CD, no caso, né? Porque
isso.
Você vai divulgar as músicas só através dele. E tem umas coisas bem legais, eu vou acessar ele aqui para abrir. Você tem, além desses dois CDs inteiros, todas as faixas para baixar em MP3 e qualidade boa, né? 128.
É, 128. Além disso, tem um videoclipe da música O Quanto a Vida Pode Ser. E tem todas as letras e todas as cifras para violão que eu escrevi. Que o pessoal gosta de aprender a tocar.
Legal, legal.
Então já tá tudo mastigado ali. Se tiver alguma dúvida também, é só mandar e-mail.
Daqui a pouco tá cheio de Douglas aí tocando aí, né? Vários clones. Então, tá até bom. Eu tô ouvindo agora no fundo a música que a gente tava falando, que foi o My Blues, que você compôs pro filme, né? Vamos ver um pouquinho dela.
Isso.
Solo de guitarra nervoso. Ela tem esse ritmo bem frenético, assim. Sobre o que é o filme, só pra eu entender, assim.
É, o filme, o Sexo Oposto, é uma trama aí envolvendo os dois lados do ser humano, né? Os homens e as mulheres. E é uma discussão
como
sobre...
Como todas as histórias, né?
É, como todas as histórias, né? A gente vive isso, né? Diariamente. Então, são discussões sobre sexualidade, comportamento, opinião...
Mas qual é a linha narrativa, assim, o que...
Ah, são os caras no bar conversando
falando de mulher.
É, basicamente isso, falando de mulher, e aí as coisas vão acontecendo, os caras vão lembrando do filme.
Em flashbacks.
Aí tem um cara que é mó machão, que no fim o cara é gay, entendeu?
Ah, vai se revelando.
As coisas vão aparecendo no final do filme, você sabe o...
Então no site a gente tem aqui, voltando pro site agora.
Beleza.
Além das notícias, fotos e vídeos, tem de toda a sua carreira, né? Você teve contato com artistas, assim, já mais conhecidos?
Durante o seu período? Não, assim, eu toquei blues muitos anos, né? Eu acompanhei artistas de blues, tipo Flávio Guimarães, Lancaster.
Você tocou muito na noite também?
Toquei bastante. Com 12 anos eu já tocava na noite.
Você tava tocando na noite, olha.
Já tocava na noite.
Já tava na night.
Na night. Toda segunda-feira, meia-noite, um moleque de 12 anos no boteco, imagina.
Começou cedo na boemia.
É, mas eu sou tranquilo, assim. Eu ia pra trabalhar, sempre fui muito sério. Então eu terminava, desmontava e vazava.
Você tem o seu lado ainda... jornalista também, que você tem uma coluna no site, no Vírgula, né?
É, diria assim, muito jornalística, né? Porque ele não é muito investigativo.
São mais reflexões.
Né? É, são reflexões, porque o pessoal do Vírgula entrou em contato comigo, eu fiz uma entrevista lá, e falou, pô, escreve aqui pra gente sobre comportamento, reflexões, pô. Aí eu falei, beleza, tô dentro.
O Vírgula é um site bem jovem, né? Então também é bem pro teu público também, de adolescentes. É, né?
Então tem bastante coisa que dá pra colocar.
Temos
pra
essa moçada. Temos até o Clube do Fã aqui no site.
Clube do Fã, que são para as pessoas especiais, né? Que acompanham o trabalho e tal.
Legal. Tem brindes, links para fã-clubes e tudo.
Tem tudo aí.
E agora, assim, me fala dos projetos futuros que você tem com eles. Você tem a história da webcam, que você quer até aperfeiçoar, uma webcam no estúdio que vai acompanhar, assim, como um reality show, já que você tem até experiência nisso.
Vai aprendendo. Vê que nada é à toa, né?
Exatamente. Daqui a pouco já está colocando 30 câmeras no estúdio e tal, editando e tudo mais.
Tudo isso.
Mas então você tem a webcam que já pode ser acessada no site também.
Isso.
Você quer um projeto de acompanhar também através de um vídeo, um documentário editado, todo o passo da produção do seu CD, né?
Isso. Inclusive essa música The Pain I Feel, que eu cantei agora, a versão em português foi toda documentada. Então, desde a gravação da bateria, baixo, guitarra, e a gente no estúdio
legal.
Falando besteira, dia a dia, assim, coisa relax.
Isso vai estar no site junto com quando você... colocar a música, lançar a música, você vai lançar também esse documentáriozinho junto no site.
Isso, é só a pessoa entrar no site, clicar em músicas, aí vai ter lá músicas do projeto, e aí vai ter o link, MP3, o vídeo, a letra e a cifra.
Bacana. E tem previsão de quando vai sair isso?
Isso aí eu tô cobrando o meu editor de vídeo, né? Mas é, eu pretendo
esses
até...
Esses editores muito cheios de trabalho, eu já sou um editor de vídeo, sei como é que é, entendo um pouco o lado dele, mas já tá para lançar, ok, mais um mês aí, quem sabe?
Não, mas menos, uns 15 dias.
15 aí. Dias já tá aí no site, www.douglascapelato2lz1t.com.br.
Isso aí.
E vai ter também as próximas músicas. Você não vai, no caso, lançar um CD. Você vai lançando as músicas à isso. medida de que elas forem ficando prontas, é isso?
É, e é muito legal isso que você está falando, porque todo mundo pergunta, e aí?
Ah, um CD, e né? Um CD? As pessoas têm essa visão ainda, isso. né? Muito fechado. Não, CD, você vai lançar um pacote de música. Isso, né? É. Não, você vai lançando quando tiver. Isso. E vamos informar também aqui no Podcast Brasil, a gente vai saber sempre que tiver música nova do Douglas no ar, a gente também
legal.
Vai anunciar aqui no nosso site.
Beleza.
Então vamos para fechar mais uma música?
Vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui, refletindo o começo da minha carreira. Eu sempre toquei blues.
Ah, legal. Vamos lá fazer do tempo que você tocava na balada.
É, vamos lá. Fazer um Eric Clapton aqui. Opa. Before You Accuse Me.
Para fechar com chave de ouro.
Vamos lá. Before You Accuse Me. Take a look yourself. Before you accuse me, take a look yourself. Say I spend my money on a woman, you take money from somewhere else.
Maravilha!
Oh, yes.
Legal, então encerramos bem, né?
Beleza.
Bem pra caramba, esse primeiro pod música. Então acessem o nosso site www.podcastbrasil.com, uma sessão nova que está abrindo agora para divulgar os músicos independentes. O primeiro foi o Douglas, eu vou agradecer o Douglas mais uma vez por ter vindo. Divulgar mais uma vez o teu site, né? Para lembrar bem,
www.douglascapelato2lz1t.com.br. Eu queria agradecer a oportunidade de estrear aí esse novo programa. E dizer para os músicos que estiverem ouvindo para a gente começar a fazer isso.
Acreditarem, entendeu? Também mais no seu potencial, não ficar esperando só ter uma gravadora que vai aparecer, vai adotar isso. O cara e vai lançar um CD. É. Não, mas botar o trabalho na rua, né?
Eu acho que a gente tem que parar de se iludir e achar que uma gravadora vai resolver nosso problema, que um empresário vai resolver nosso problema, que um apresentador de TV vai resolver nosso problema. Então, vamos usar essa mídia. Então, é um convite que eu faço para todo mundo. Se você não tem um site ainda, faça um site, dá uma entrada lá no meu site, se quiser a gente conversa e tal. Faz uma
usem também o podcast.
Usem o podcast. E vamos divulgar esse trabalho aqui no Brasil. A internet ainda não está muito forte aqui, mas eu acho que a gente precisa começar esse movimento e passar a bola para frente.
E a tendência é ficar cada vez mais forte, né?
É isso aí. A ideia
eu acho que esse, todo trabalho bom sempre vai achar o seu público, né? Adianta
exatamente.
O cara achar que precisa de uma mídia tremenda. O trabalho bom vai achar o seu público.
Exatamente.
É a mesma filosofia que a gente tem aqui.
Isso.
Que a gente vai achar o nosso público pela própria forma de se comunicar com ele, né?
Isso.
Uma forma mais pessoal, mais segmentada.
Isso
e
aí.
A mesma coisa serve para música também.
Vamos nessa.
Então é isso aí. Muito obrigado.
Obrigado
e até
agradeço.
O próximo programa.
Pode Música. Apresentação, Olavo Oliveira.